Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Bíblia, publicando os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã, e eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre suas boas experiências no estudo desta palavra, da palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da Márcia, da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Ela nos enviou a seguinte mensagem. Pertenço à igreja cristã Maranata. Tenho uma pessoa querida que participa de outra igreja. Já foi algumas vezes comigo nos nossos cultos. E, para não fazer a desfeita, aceitei um convite para o culto na igreja que ele frequenta. Foi um culto de libertação. Se possível, gostaria que me enviassem um estudo sobre esse assunto. Agradeço a sua atenção. Querida irmã, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra e desejar padronizar a sua vida e o seu culto na palavra de Deus. Certamente Deus tem lhe recompensado. Por isso, como eu respondi no e-mail, sobre expulsão de demônios e libertação de pessoas, certamente você sabe que Jesus e os apóstolos praticaram essas ações. O Evangelho de Marcos é rico nesses relatos. E, além disso, devemos nos lembrar que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Veja 1 João 3,8. Sobre esse assunto, temos cristãos que pensam de modo opostos e até radicalizam. Alguns não creem na possibilidade do demônio possuir alguém, e outros veem demônios em tudo. O que necessitamos é de muito equilíbrio para agirmos de acordo com a palavra de Deus e assim ajudar aqueles que têm sido comandados e usados pelo inimigo. Márcia, agradecemos a sua disposição em orar por esse projeto. Esse ministério é sustentado pelas orações, e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem conosco em oração em favor do projeto. É exatamente para orarmos que te convido agora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pedimos isso, Pai, baseado na Tua misericórdia. E também pedimos discernimento para que possamos cultuá-lo do modo correto e sempre estarmos preparados para combater o nosso inimigo. Senhor, Tu sabes o nosso desejo de Te glorificar. Fala conosco através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudar a parte final do capítulo 6 de Hebreus. Vamos estudar o texto de Hebreus 6, 9 a 20. E nesse texto, vamos verificar o oposto daquilo que vimos no programa passado. Vimos no parágrafo anterior os perigos que correm aqueles que têm experiências espirituais, mas experiências espirituais não sólidas. E, diante das pressões, eles desistem. No texto de hoje, verificaremos as bênçãos que obtêm aqueles que perseveram, aqueles que experimentaram verdadeiramente as coisas melhores e pertencentes à salvação, conforme o versículo 9. Quando refletimos sobre as bênçãos que alcançarão os que perseveram, devemos nos lembrar primeiramente que é desejo de Deus nos manter salvos e perseverantes. Certamente você lembra desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aconteceu por quê? Porque ele deseja que todos os homens sejam salvos. Você lembra de 1 Timóteo 2,4. E é exatamente por isso que ele retarda tanto a volta de Cristo. Ele age conosco com muita paciência, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja 2 Pedro 3,9. Então, ele assegurou a Israel há muito tempo que ele não tinha prazer na morte dos ímpios, conforme Ezequiel 23:32. Jesus ainda ensinou que poucos haveriam de encontrar o caminho estreito que conduz à vida, mas que muitos seguiriam o caminho largo que leva à perdição. Apesar de Deus desejar a salvação das suas criaturas, muitos ficarão perdidos eternamente. Todos os textos citados indicam, então, uma necessidade, e a necessidade é da fé, da crença, da perseverança para a salvação. Lembre-se, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Completei, então, assim, a leitura de João 3,16. Os salvos são aqueles que creem nessa verdade. Se queremos evitar a perdição, temos que crer e nos arrependermos. Os maus têm que se converter dos seus maus caminhos para poder viver. Quando nos recusamos a satisfazer as condições da salvação, não podemos ser salvos. Paulo escreveu em Efésios 2:8 sobre a salvação recebida pelos filhos de Deus. Ele escreveu o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é pela graça, essa é a parte de Deus, e ele a providenciou em abundância para a salvação do homem. Mas a salvação também requer um posicionamento do homem, isso é, ela é mediante a fé. Se uma pessoa não tiver fé, ela não será salva a despeito das providências de Deus. Muitas pessoas entendem esse ponto, mas temos que entender também que o cuidado de Deus na proteção dos seus filhos repousa na mesma base. Hebreus 3:12 é apenas uma das muitas passagens que avisam o homem da possibilidade de um cristão ter sua fé abalada. Por todo o livro, na verdade, por todo esse livro que temos estudado, o que nós temos visto e ainda veremos é o estímulo, o encorajamento, o incentivo para perseverarmos. E exatamente por isso e pelo rico conteúdo que detalharemos, o título para esse parágrafo é Bênçãos decorrentes da perseverança na salvação. Eu repito, novamente, o título para esse texto de Hebreus 6:9 a 20 é Bênçãos decorrentes da perseverança na salvação. Veja só, querido amigo, dois erros precisamos evitar. Dois erros precisam ser evitados. Uma pessoa que ama o Senhor e está se esforçando para agradá-lo não precisa ficar temerosa pela sua salvação. Discípulos de Cristo devem ser capazes de viver com o mesmo espírito triunfante que possuía o apóstolo Paulo. Isso é, o espírito que se alegrava, que se gloriava, um espírito confiante que ele manifesta, por exemplo, em Romanos, especialmente no capítulo 5, 1 a 11 e no capítulo 8, 31 a 39, quando ele diz que somos mais do que vencedores. Se um cristão fiel está sem esse espírito, de algum modo ele deixou de entender a redenção que está em Cristo Jesus. Ele deveria ser capaz de se regozijar, de confiar no amor de Deus. Podemos ter confiança no amor de Deus, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Querido amigo, ele não está contra nós, só olhando e só esperando para tirar-nos dessa vida no momento que estivermos menos preparados. Não! Deus nos ama e não quer que o esqueçamos e não quer que nos percamos. Por essa razão, ele providenciou todos os meios necessários para nos unir cada vez mais a ele, garantindo a nossa segurança. Enquanto a mensagem do Evangelho é para todas as pessoas, conforme Romanos 1:16, A maior parte do Novo Testamento foi escrita para o benefício principal dos cristãos, pessoas que já foram salvas dos seus pecados no passado. O Novo Testamento está cheio de conselhos para ajudar os santos a resistirem aos ataques de Satanás que tentam aprisioná-los no pecado. Porém, além de Romanos, o Evangelho de João também nos dá essa segurança. Em certo sentido, Jesus nos diz: siga e viva. Veja o texto, por exemplo, de João 10, 25 a 30. Essa é uma afirmativa de Jesus, além de nos dar segurança, nos mostra também que a salvação é um processo e requer uma contínua e fiel obediência. Jesus nos dá uma tripla promessa nesse versículo 28 do capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna, minhas ovelhas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas é bom lermos esse versículo com muita atenção. É bom lembrar que essa tripla promessa é baseada em duas condições. Veja o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. É na carta aos Hebreus que estudamos que vemos essa segurança, que vemos esse desafio para prosseguirmos. Mesmo que só daqui a alguns capítulos estudaremos esse texto, vale a pena destacarmos essas palavras de encorajamento. No capítulo 10, versículo 23, nós lemos: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. E no capítulo 10, versículo 35, não amodoneis, portanto, a vossa confiança. E em 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. E ainda no capítulo 12, versículo 1, corramos com perseverança. Ora, querido amigo, essas palavras são de encorajamento, de estímulo. E diante delas, ao estudarmos o texto que temos à nossa frente, percebemos um princípio que sobressai nesse texto. Qual é esse princípio? Esse é o princípio que vai nos ajudar a entender essa passagem de Hebreus 6, 9 a 20. Somente os que não desistem e perseveram obtêm as bênçãos pertencentes à salvação. Eu repito, somente os que não desistem e perseveram obtêm as bênçãos pertencentes à salvação. Nesse texto encontramos sete bênçãos pertencentes à salvação que obtêm aqueles que perseveram. Antes, porém, de detalharmos essas bênçãos, nós vamos olhar para o texto bíblico, vamos lê-lo, para que possamos basear os nossos argumentos na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Esse versículo do capítulo 6, versículo 9 do livro de Hebreus, nós já tínhamos tratado no programa passado. Mas como ele faz parte também desse programa, estamos novamente lendo ele. Versículo 10 agora diz assim: por quê? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, os que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, é um texto riquíssimo e diante dessas verdades maravilhosas e encorajadoras, diante dessas certezas que podemos ter, nós que pela graça e misericórdia de Deus temos perseverado, vamos confirmar e detalhar essas 7 bênçãos colocadas à nossa disposição. Vamos lá então. A primeira bênção é o reconhecimento do nosso passado por Deus. Versículo 10. Dando sequência ao versículo 9, percebemos que depois de apresentar mais uma advertência e mais um estímulo para a continuidade da vida cristã, o autor dessa carta aos hebreus estimula os seus leitores, observando que ele não pensa que eles estejam naquele estado descrito nos versículos 4 a 6. Ao invés disso, ele declara que está persuadido, que está convencido de que seus leitores têm tido experiências genuínas com Deus, experiências relativas à vida de salvos. E ainda mais, ele diz que, ao invés de considerarmos Deus injusto, devemos saber que Ele é justo, e por ser o Deus justo, Ele reconhece o trabalho fiel e dedicado dos crentes que têm entregue as suas vidas em serviço aos irmãos. Porém, nesse verso temos um segredo que necessitamos aprender. Veja bem, o nosso trabalho, o nosso serviço deve ser feito pelo amor que temos para com Deus. O nosso amor por Ele se evidencia não apenas em palavras, mas sobretudo em ação para com os santos. Ações essas que o próprio Deus nos capacita a fazê-las. Mas Deus reconhece, identifica e valoriza as nossas ações. E essa, então, é a primeira bênção da perseverança. A segunda bênção é a esperança futura como motivadora do presente. Veja os versículos 11 e 12. O trabalho que Deus não se esquece é um trabalho contínuo. E a expectativa do autor, a sua esperança, é que eles continuem nos trabalhos que tinham iniciado para que tenham garantia da esperança. Pela diligência em permanecer em Cristo, eles teriam a confiança da esperança. A pior alternativa seria tornarem-se indiferentes e apáticos. Rejeitar a Cristo não exige uma atitude de rebeldia total, basta perder o zelo e se tornar negligente. Por isso, ele incentiva, ele motiva os cristãos a seguirem os bons exemplos de irmãos fiéis. Por quê? Ora, porque os herdeiros são aqueles que demonstram a fé e a longanimidade, isto é, paciência. E esta é a segunda bênção que temos pela perseverança. A terceira bênção pela perseverança é o juramento de Deus, mesmo que seja demorado. A promessa de Deus, o juramento que Deus faz, mesmo que isso demore algum tempo. Versículos 13 a 15. A garantia que têm os cristãos de que, depois de tiverem trabalhado diligentemente e suportado as tribulações pacientemente, serão de fato salvos da destruição, é uma garantia absoluta. Mas alguém podia perguntar, que garantia temos nós? A garantia é que Deus mesmo jurou por si mesmo. Veja bem, Deus não tendo por quem jurar, pois Ele é superior a tudo e a todos, jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome. E o que Deus promete, Ele faz. Nós sabemos que a promessa de Deus foi feita numa circunstância em que, humanamente falando, jamais poderia se cumprir. Por quê? Porque Abraão já era bem idoso e Sara, sua mulher, era estéril e também bem idosa. Mas como Deus lhes havia prometido um filho, um descendente do qual surgiria uma grande nação, Deus cumpriu a sua promessa. Ah, querido amigo, a promessa foi cumprida e no versículo 15 diz claramente, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a sua promessa. Nós aqui temos então uma grande virtude da esperança, isso é, Abraão teve que esperar durante anos para ver a promessa de Deus cumprida em sua vida. E ele esperou com paciência, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. A quarta bênção é a imutabilidade do propósito divino para com os herdeiros. Eu repito, a imutabilidade do propósito divino para com os herdeiros. Versículos 16 e 17. A grande pergunta que se faz é, você é um herdeiro? Nesses versos, o autor explica o assunto dizendo que um juramento naquele tempo era o desfecho de um negócio, era o fim da contenda, era um negócio fechado, garantido, selado. Como lemos em Números 23:19, Deus não é um homem para mentir. O que ele fez, o que ele prometeu, o que ele diz é verdade e ele vai cumprir. O seu juramento teve como objetivo levar a Abraão a crer firmemente naquilo que ele dizia. E especificamente no versículo 17, Deus explica aqui a razão de haver jurado. Era para incutir em Abraão e nos seus descendentes, depois como Isaac, Jacó e José, a certeza e a imutabilidade de Deus na sua palavra. O juramento, que era praxe naquela época e que era de muito valor nos acordos, perdeu sentido depois e já no tempo de Jesus. O juramento, inclusive, foi condenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque o uso indivíduo, indiscriminado e a falsidade dos juramentos humanos provocou essa perda de sentido. Mas, querido amigo, a quarta bênção é que você pode ter garantia da sua salvação. Essa é uma bênção decorrente da salvação, porque Deus assim jurou e jurou por si mesmo. A quinta bênção é o forte alento que tem os que correm para o refúgio. Versículo 18. Deus sempre foi e sempre será digno de toda a confiança, pois a sua própria natureza é a garantia de que a sua palavra não muda. Deus é imutável. As promessas de Deus são imutáveis e são totalmente fidedignas. O juramento de Deus que confirma as suas promessas também é imutável. Foi Paulo que destacou essa verdade a Tito quando disse: "Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos." Tito 1:2. Querido amigo, o propósito divino também é imutável e por isso podemos nos refugiar nele mesmo para tomar posse da esperança. Eu repito, essa é uma palavra que você tem que gravar. O propósito divino é imutável. O que ele tem por propósito para a sua vida, para a nossa vida, é imutável. E por isso nós podemos nos refugiar nele mesmo. Para quê? Para tomar posse desta esperança. Então, em sexto lugar, temos uma outra bênção, a bênção decorrente da salvação. A sexta bênção é termos a nossa esperança ancorada além do véu. Veja o versículo 19. A nossa esperança é como uma âncora. Assim como uma âncora mantém o navio em segurança, assim também a nossa esperança é a âncora segura e firme e está baseada naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e faz por nós, pois Ele penetrou além do véu. Podemos confiar, pois sabemos que a nossa certeza, a certeza de nossa esperança, não depende da nossa fé, mas depende sim da absoluta fidedignidade da palavra de Deus. E essa é uma bênção especial. E assim chegamos à sétima bênção, que é termos Jesus como nosso precursor e nosso sumo sacerdote especial. Veja o versículo 20, último versículo desse texto. Pela vida, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, o nosso Senhor Jesus Cristo foi e é vitorioso. E assim, ele entrou no Santo dos Santos. Na verdade, o que o texto está dizendo é que Jesus entrou na presença de Deus o Pai como precursor de todos nós que poderemos ter comunhão com o Pai. Podemos então estar seguros e garantidos, pois a nossa segurança está na obra perfeita do sumo sacerdote eterno, Jesus, o nosso Salvador e nosso Senhor. Querido amigo, você percebe em sua vida que somente os que não desistiram e somente os que não desistem e somente os que perseveraram e os que perseveram obtêm as bênçãos pertencentes à salvação? Veja bem, somente esses que perseveram que foram perseverantes é que obtêm as bênçãos da salvação. E a pergunta, então, que se faz é se você tem depositado a sua confiança e a sua garantia em você mesmo ou em Jesus Cristo? Nas suas boas obras, no seu bom procedimento ou na fé em Jesus Cristo? Jesus Cristo penetrou no véu e nós podemos também fazer isso pela fé, desde que nossa vida seja colocada completamente nas mãos deles. Avalie-se corretamente, dando liberdade para o Espírito Santo agir em você. E que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem